Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Ricardo Salgado, da DS Telecom e vice-presidente da Associação Empresarial do Minho, regressa aos estúdios da RUM hoje para falar sobre sustentabilidade e ESG. Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Este é um tema que tem hoje muito mediatismo. Porquê é que decidiu incorporar os princípios ESG no início do desenvolvimento da sua empresa?
Olá, Liliana, bom dia. Obrigado pelo convite novamente. Boa pergunta. Começaria por dizer que somos uma empresa relativamente jovem e por isso foi fácil acreditar que os princípios ESG não são, ou são mais do que uma tendência, são uma necessidade. Isto podem parecer palavras de circunstância, mas a verdade é que esta geração mais nova tem-me feito sentir e tem uma consciência e um pensamento acerca da sustentabilidade que impulsiona as empresas a olharem para isto de uma perspectiva diferente. E desde logo essa motivação. Tenho uma equipa relativamente jovem e todos eles são particularmente atentos e despertos para estas matérias e por isso foi também relativamente fácil passar a incorporar os princípios do ESG, do ESG, nas operações da DS Telecom, nas práticas e nos processos de investimento da própria empresa. Portanto, nós acreditamos que as empresas, para além de gerar lucro, devem gerar valor para a sociedade, para os seus stakeholders.
Portanto, essa é desde logo um benefício desta implementação.
Eu diria que é uma causa e consequência. É a motivação. Uhum. Nós acreditávamos que temos que ir para além de gerar lucro. Obviamente, a empresa tem que gerar lucro para ser sustentável económica e financeiramente, mas deveríamos começar a olhar para a empresa como adicionando uma camada adicional na ambição, nomeadamente gerar valor para a sociedade. E não lhes escondo que também sou dos que acredito de que esta nova geração vai passar a escolher os produtos e os serviços, tendo em conta a pegada ecológica que as empresas que os produzem.
Precisamente, eu acho que isso até já vai acontecendo um bocadinho, já vamos notando os consumidores
Exatamente.
Serem um bocadinho
Exatamente.
Mais exigentes e já falaremos disso, mas eu gostava, ainda a propósito da implementação destes princípios ESG, perguntar-lhe quais foram os principais desafios que notou.
Diria que o principal desafio foi, isto é relativamente novo para todos, portanto tivemos todos que pensar políticas, práticas e procedimentos, mas se eu tivesse que escolher o principal desafio, diria que é alinhar toda a cadeia de valor em torno disto. Nenhuma empresa consegue realmente ser ou ter práticas sustentáveis se não tiver os seus parceiros, a montante e a jusante, alinhados com estas práticas e, portanto, nós somos uma empresa cujo nosso negócio se desenvolve especialmente em zonas de baixa densidade populacional em Portugal. Procuramos contratar localmente parceiros ou pessoas e, portanto, tem sido um desafio alinhar todas estas pequenas empresas com estas práticas e também lhe diria todas as grandes empresas. Nós trabalhamos com algumas multinacionais estrangeiras. E algumas delas menos sensíveis para o assunto e, portanto, uma pequena empresa como a nossa, uma relativamente pequena empresa como a nossa, tem procurado puxar pelos mais pequenos e de alguma maneira dizer aos maiores que de outra maneira não conseguem ser fornecedores. E isso tem sido um desafio. Ainda assim gratificante, mas tem sido um desafio.
Ricardo, poderá haver eventualmente aqui algum ouvinte que não esteja muito familiarizado com os princípios ESG? Pode partilhar um exemplo prático que tenha implementado na sua empresa iniciativas concretas?
Nós, dentro desses três pilares, o ESG, do ambiente, do social e da governança, digamos assim, dentro da área da sustentabilidade, eu acho que é a área mais fácil de entender por todos, a área em que nós procuramos desde logo reduzir a nossa pegada ecológica, nós olhamos para todos os fatores de produção que impactavam nisso. Desde logo consumo de energia. E aí é uma vantagem óbvia, não só do ponto de vista da sustentabilidade, como do ponto de vista económico. cujo benefício é relativamente rápido de medir. Nós somos temos um tipo de negócio que consome bastante energia e a primeira coisa que decidimos fazer quando implementamos estas práticas foi só comprar energia renovável. Nós não produzíamos energia, só comprávamos energia, então a primeira decisão foi, já que somos grandes consumidores de energia, vamos comprar só energia renovável. É um pouco mais caro que a energia normal, mas achávamos, desde logo, que era o primeiro contributo que estávamos a fazer. Fizemos uma opção clara sobre isso. Mas, simultaneamente, decidimos produzir energia. Então usamos as infraestruturas que nós temos espalhadas pelos 140 concelhos onde já temos a rede de fibra e começamos a produzir energia com painéis solares. E o nosso propósito é, até 2030, reduzir o consumo de energia em cerca de 45% daquilo que temos hoje, o que é um objetivo ambicioso. E a redução passa pela... Não é necessariamente o consumo, é a compra de energia. A redução passa pela produção de energia, desde logo, e pela compra de equipamentos que, apesar de consumirem um pouco mais energia dos que nós temos agora, acomodam mais clientes, ou seja, o consumo de energia pelo número de clientes instalado vai diminuir substancialmente. Isso está-nos a obrigar a investimentos, mas também aumenta a nossa capacidade, a nossa elasticidade, e, portanto, esse é um exemplo concreto daquilo que fazemos na energia. Por exemplo, ainda na área de energia, nós temos necessidade de arrefecer os nossos centros de dados. Vulgarmente utilizamos o ar-condicionado, mas ultimamente estamos a utilizar, a testar uma tecnologia de geometria para conseguirmos arrefecer os centros de dados através de ações naturais, né? Perfurando e fazendo furos que consigam arrefecer os POPs onde nós temos os dados. Isto na área da energia. Na questão, por exemplo, do social, que é sempre uma área, diria, mais difícil de colocar métricas, nós desde a primeira hora definimos que gostávamos que a DS Telecom fosse considerada um great place to work. Isto é um statement, todas as empresas querem fazer isso, mas na verdade um great place to work, acreditado pela great place to work, é um benchmark internacional que nos diz como é que nós estamos em relação àquilo que são os referenciais ou as melhores práticas do mercado. E quem decide isso não sou eu enquanto CEO da empresa, não é uma entidade externa a quem nós pagamos consultadoria, são os próprios trabalhadores. Portanto, eles é que votam num questionário que não é controlado por nós, é pela própria Great Place to Work, e em função dos resultados é decidido se nós estamos ou não a cumprir esse propósito. Já agora, com orgulho, digo-vos que fomos considerados este ano a 7ª melhor empresa para trabalhar em Portugal, com mais de 250 trabalhadores, pela Great Place to Work, o que confirma todas as práticas que nós temos implementado, o equilíbrio do trabalho com a vida familiar, um ambiente diverso, um ambiente inclusivo, um ambiente de liberdade onde as pessoas podem expressar a sua opinião, e o resultado disso depois é materializado num questionário que acaba por dizer que as pessoas, de uma forma geral, estão felizes por trabalhar na empresa, satisfeitas por trabalhar na empresa. Nomeadamente na área da governança, já tínhamos uma série de práticas, nós somos uma empresa participada com uma estrutura acionista também internacional, temos mais do que acionistas portugueses a participar no capital, portanto estamos habituados a um conjunto de práticas de publicação de relatórios mensais, mas agora passamos a publicar também informação sobre a própria ambição do ESG. Nós temos um relatório já de sustentabilidade, onde comunicamos quais são as nossas metas, o que é que queremos atingir e quais são os resultados que estamos a atingir. Tornamos isso público, não é? Que é uma forma... Na governança, eu acho que os principais pilares da governança é a ética e a transparência. E, portanto, nós acreditamos que, sendo éticos e transparentes, os nossos stakeholders, nomeadamente financiadores, investidores, acionistas, clientes, fornecedores, vão perceber que nós procuramos ter relações de parceria éticas, relações de parceria justas com todos e mesmo em relação a esta matéria do ESG, para que isto não seja greenwashing, nós comunicamos quais são os nossos objetivos, tornámos-los públicos e passamos a ser passíveis de ser questionados pelos nossos parceiros, sejam eles internos, sejam eles externos. Por isso, são alguns exemplos do que temos feito. Não é?
Falou dos financiadores, à semelhança daquilo que dizíamos há pouco dos consumidores, também os financiadores se tornam cada vez mais exigentes com estas práticas sustentáveis. Como é que olha para o futuro, quer ao nível dos consumidores, do produto final, quer ao nível dos financiadores das empresas? Estarão cada vez mais atentos a esta área da sustentabilidade das empresas?
Sem dúvida, a resposta é sim. E eu diria, relativamente aos consumidores, eu penso que esse caminho está a ser feito. Nós, hoje, quando compramos alguns equipamentos, nomeadamente eletrodomésticos, já procuramos perceber se eles consomem muito ou pouca energia, mas eu acho que isso vai acontecer em relação a tudo e em relação, e de uma forma mais abrangente. Não é só o consumo de energia, se é construído aquele produto, se foi construído, produzido de acordo com as melhores práticas de sustentabilidade, de inclusão, diversidade, etc. Portanto, os consumidores vão usar estes critérios do ESG, nomeadamente da sustentabilidade, como um fator para decidir o que comprar. Relativamente aos investidores, isso está-se a verificar neste momento. Eu posso partilhar convosco que estamos a discutir um refinanciamento da empresa e há uma redução na taxa de spread de acordo com uma avaliação que vão fazer sobre as práticas ESG que nós temos na empresa. E isso tem um impacto visível e material no nosso negócio, o que significa que os financiadores, também eles, começam já a valorizar quantitativamente, de forma, não é retórica, de forma material, as empresas que têm práticas sustentáveis, e eu acho que nós vamos ser beneficiados, nomeadamente na taxa de spread, por causa das práticas que temos implementado. Portanto, é uma coisa atual.
E ao nível da Associação Empresarial do Minho e dos seus associados, as empresas desta região estão já a atingir um grau elevado de maturidade a este nível?
É um assunto relativamente novo para todos. Eu não é pelo facto de estar numa empresa em que já fizemos algum caminho que não digo que ainda há muito caminho a fazer. O que nós na Associação temos procurado fazer é sensibilizar os empresários para a importância destas temáticas, como responsabilidade social, mas também para as consequências económicas e até financeiras que isto no curto prazo vai ter, com o exemplo concreto que vos dei agora da questão do financiamento. E, portanto, começamos a despertar e a motivar e a suscitar o interesse dos empresários para refletirem sobre que práticas é que conseguem adotar. Isto depende de empresa para empresa, depende de setor para setor, mas cada um deles terá que fazer o seu caminho e acreditamos, em 4 anos, acreditamos que hoje há uma consciência muito maior das empresas, pelo menos, que nos rodeiam destas práticas e da necessidade de as implementar.
Muito bem, Ricardo, muito obrigada. Já esgotamos o nosso tempo, muito teríamos ainda para abordar a propósito deste tema, mas por isso mesmo eu estou de regresso na próxima semana com outro convidado, mas sempre focados no mês de outubro na sustentabilidade. Até lá!
Negócios à Lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.